Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um tema muito importante, a violência contra crianças e adolescentes, tem sido muito discutida. Estou recebendo aqui a doutora Tarsila Santos Teixeira, que é promotora de justiça da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos. Doutora Tarsila, obrigado pela presença aqui.
Imagine, eu que agradeço, em nome do Ministério Público do Estado do Paraná, a oportunidade de estar contribuindo aí com um pouco de informação, né, para toda a nossa comunidade de Curitiba e de todo o Estado.
Doutora, a gente tem campanhas, o governo do estado tem feito uma campanha agora recentemente, tentando falar com as crianças sobre a importância delas saberem se proteger, compreenderem a situação e manifestarem o que está acontecendo para outras pessoas. Agora eu queria saber do outro lado, pais, professores, como é que faz para acolher, ajudar e entender uma criança numa situação dessa? Dá para identificar quando isso está acontecendo pela criança?
Infelizmente, nós não temos uma sintomatologia fechada em relação ao perfil da criança que está sofrendo alguma forma de violência, né? Primeiramente, é importante esclarecer assim, nós falamos de violência de uma forma aberta, onde nós poderíamos, aí, até por questão de previsão legal, nós poderíamos estar falando de violência física, violência psicológica, violência sexual e violência institucional, né? Mas é importante desde logo já evidenciar que os números, né, com os quais nós trabalhamos, já que eu atuo na única vara especializada em crimes contra criança em Curitiba, e isso já há 5 anos, então eu tenho uma estatística, né, própria, os números estão revelando que hoje a violência relacionada à criança, ela aponta que 85% do total é relacionado à violência sexual.
Tá. A extrema maioria dos casos é de violência sexual.
Violência sexual grave, né? É o estupro de vulnerável. E de todos os casos de estupro de vulnerável que nós temos, 90% acontece dentro de casa. Infelizmente, o crime sexual contra criança e adolescente, ele acontece em qualquer lugar, em qualquer família, seja de qual raça for, condição financeira, classe social, enfim, não existe, seja ela uma família tradicional, uma família moderna, enfim, isso acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar. Por quê? Porque o criminoso sexual, o agressor sexual, ele tem o que nós chamamos de parafilia, que é uma perversão voltada à satisfação sexual a partir do contato íntimo com crianças e adolescentes. Isso está dentro dele. Essa característica interna dele, ela ignora se ele é rico, se ele é pobre, se ele é professor, se ele é gari. Então, não podemos partir de pressupostos de que uma pessoa bem colocada socialmente jamais faria isso. Não, porque é uma característica que pode estar dentro dele, né? Então, esse é o primeiro alerta que eu gostaria de deixar, né? Nunca duvide da capacidade do ser humano de fazer o mal a uma criança ou de utilizar uma criança para satisfação de sua lascívia. E não espere que o abusador tenha cara de abusador. Não espere que alguém entre pela porta e você olhe e diga: opa, aquele cidadão tem uma cara de estuprador. Não. Isso não vai acontecer, muito pelo contrário. Estudos importantes na área, estudos científicos levados a efeito por profissionais assim, que estudaram os agressores sexuais condenados, principalmente nos Estados Unidos, teve um trabalho de 10 anos de uma doutrinadora chamada Anna Salter, que escreveu o livro Predadores, que ela diagnosticou esses agressores, e a conclusão é que geralmente eles usam isso como uma tática poderosa de sedução, tanto da vítima quanto da própria família. Ou seja, esse perfil social revelado de forma irretocável. uma pessoa que você não duvidaria da índole dela em hipótese alguma.
Ele cultiva a confiança da família.
Cultiva a confiança mediante uma conduta irreparável, uma pessoa publicamente honesta, publicamente preocupada com o bem-estar do outro, do seu familiar, da sua comunidade, do seu vizinho, prestativo, sério, bom profissional. Dificilmente nós temos, olha, eu já atuei com mais de 1000 abusadores sexuais graves. A maioria deles são pessoas de conduta ilibada, que ninguém duvidaria dele, ninguém suspeitaria dele. E aí que está a tática dele, porque ele ganha confiança da família, ele ganha confiança de vizinho, ele ganha confiança do círculo de amigos, e ele vem a ter, por conta disso, um acesso privilegiado à intimidade da criança. E a própria criança confia nele, porque a criança nunca viu ninguém colocar em dúvida a idoneidade dele. A criança vê todo mundo tendo ele como uma pessoa respeitada, então ela também respeita.
Doutora, num cenário tão difícil de identificar o agressor, a família, a vítima, qual é o melhor caminho, o que fazer para se defender desse tipo de coisa, evitar que esse tipo de coisa aconteça, proteger as nossas crianças?
Eu tenho batido na tecla sistematicamente nas oportunidades que eu tenho de falar do assunto, e nós não podemos esperar que esses números se reduzam por outras políticas que não a política da orientação. Orientação às próprias crianças, aos pais, aos professores e a demais profissionais que atuam na área da infância e adolescência. Por quê? Porque, como eu disse no começo, o agressor sexual, ele tem essa motivação dentro dele. Então, nós não vamos acabar com ele. Se nós não vamos acabar com ele, nós temos que nos defender dele. E para você se defender do agressor sexual, você tem que fortalecer o alvo dele, que é a criança. E o fortalecimento dessa criança, o empoderamento dessa criança, vai se dar mediante o conhecimento dos limites do seu corpo, o conhecimento do que é certo e errado em termos de contato físico íntimo, do acesso às suas partes pudendas, o que pode, o que é esperado numa relação normal, o que é natural, porque a gente vê muito quando vai atuar nos processos e tem contato com vítimas que sofreram, ficaram submetidas à violência sexual dentro de casa por 4-5 anos, às vezes, e não percebem, que assim, no final ela vem para você, olha no teu olho e diz, você entende que eu achava que isso era normal?
Muita gente acha que tratar desse tema com crianças, jovens, seria antecipar um aprendizado que elas deveriam ter mais tarde. Mas a senhora diz que essa é a única forma de protegê-las desse tipo de coisa.
Sem dúvida. Vamos colocar na balança, então. Ah, não, vamos trazer esse assunto de forma muito, muito precoce, é prematuro, você falar de assuntos de questões sexuais com crianças tão novas, enfim. Mas, assim, você paga ou você assume o risco de uma violência? Eu acho que não dá para assumir, é um preço muito alto a se pagar. E assim, quando eu falo de orientação, não falo para ninguém chegar para uma criança de 7, 8 anos na escola e falar de penetração, sexo anal. Não, óbvio que não. A gente sabe que para tudo tem doses, né? Tudo tem que ser dosado de forma adequada, de forma construtiva, produtiva, sob pena de você criar um fantasma na cabeça da criança. Né? Mas nós temos as fases de desenvolvimento humano e nós temos profissionais devidamente preparados para esse tipo de abordagem. Né? Então, assim, você ensinar os limites do acesso do corpo da criança com seus 6, com seus 7, com seus 8 anos, tem formas diferentes e você pode fazê-lo. Você pode fazê-lo através de marionetes, de desenho, de filminho, de história. Né? N formas da criança só entender assim, que o corpo dela é sagrado e que tocar no seu corpo só com situações altamente legítimas. E ela tem como entender sem essa terminologia tão complexa que nós temos. Né? Ela tem como entender, ela tem como pelo menos suspeitar e buscar uma orientação. Ela ter aquela segurança que os pais passam, que a escola passa, no sentido assim, olha, ninguém pode tocar assim, assim. Quando você tiver uma dúvida, pergunta para a mamãe, sabe? Independente de quem seja. sempre deixar a criança tranquila no sentido de que ela deve procurar, ela deve conversar sobre esse assunto. Né? É muito simples, eu acho, nós trabalharmos esse ponto. E eu acho que a orientação, que a informação nunca é demais para ninguém. Nunca orientação e informação fez mal, desde que bem dirigida, bem conduzida, de uma forma adequada, com uma terminologia adequada, usando recursos adequados. Né?
Perfeito. Conversei aqui com a doutora Tarsila Santos Teixeira. Ela vai voltar outras vezes para conversar com a gente. Ela é promotora de justiça da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos aqui de Curitiba. Doutora Tarsila, muito obrigado pela sua participação com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade de estar trocando uma ideia aí com vocês e com todos os ouvintes.
É hora do intervalo. Já já a gente volta para falar sobre o mutirão de limpeza que retirou mais de 2 toneladas de lixo da Baía de Guaratuba. E a governadora Cida Borghetti anuncia medidas para finalizar os contratos com as concessionárias de rodovias no Paraná.
Paraná de hoje volta já.